Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Do MonaCast, eu sou a Mafalda e eu tenho trauma de marceneiro e hoje eu vou fazer a apresentação Teletubbies aqui.
Todo mundo Teletubbies, oi!
E com vocês a Eu Balena,
oi!
E a nossa voz de veludo, a Phoebe,
oi! Você se lembra da minha voz? Ela foi embora.
E temos uma participação nova aqui, estreando, a Penélope.
Oi.
Nossa, a Penélope vai fazer...
A Penélope vai fazer sucesso
duro com a...
com a Phoebe, porque ela também tem uma voz linda, né, Penélope?
Ah, não sei, né? Eu nunca ouvi minha voz gravada, acho que vai ser a primeira vez.
O tema de hoje é Um Dia a Casa Cai. Com referência àquele filme que eles compram uma casa e a casa tá caindo aos pedaços, nós vamos falar de situações domésticas, como reforma da casa, aquela vez que teus pais resolveram botar a casa abaixo e você teve que ficar almoçando e jantando na esquina, assim, porque não tinha cozinha. Vamos falar de empregadas, faxineiras, vizinhos barulhentos, mudanças e tudo mais que faz a casa cair, né? Então vamos lá, vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe.
Então vamos lá, primeiro e-mail que nós vamos ler é da Isabela Rabelo. Ela já mandou um e-mail pra gente falando que nós somos fofas, que adora a voz da Phoebe e que somos todas fofas. E agora ela mandou um outro aqui. Oi, Monas, estou eu aqui de novo. Vim parabenizar o último MonaCast, tudo o que você queria saber sobre as mulheres e tinha medo de perguntar. Esse daí fez sucesso, principalmente entre os homens, né, Phoebe?
Foi demais.
O pessoal adorou. Adorei o MonaCast, como já deixei lá nos comentários, acho que vocês podiam fazer um MonaCast com nossas perguntas sobre os homens. Pensem nisso.
Vamos fazer aí. Mandem suas dúvidas. Comece a mandar aí pro monacast@monalisaspijamas.com.br que a gente faz.
Garotas que escutam o MonaCast, mandem perguntas que vocês gostariam de fazer aos homens, que a gente faz MonaCast sobre tudo que você gostaria de saber sobre os homens e tinha medo de perguntar. Queria pedir pra vocês lerem meu e-mail e mandarem beijos. Beijinhos, né, pra Isabela. Ela escreveu aqui, Phoebe, com F-I-B-I. Phoebe, você é muito fofa, adoro sua voz meiga, me identifico muito.
Obrigada,
com você.
Isabela.
Adoro quando você conta suas histórias, acho muito legal, você é demais. Mafalda, você é super engraçada, adoro sua voz também, adorei sua foto de pijama, hehe. E pra finalizar, Elba, vários as, assim, sem comentários, você é sincerona, adoro você por causa desse seu jeito de falar, tudo o que pensa e suas histórias, sem comentários, dou altas risadas aqui, seu sotaque é muito fofo. Que lindinha, uma graça, né, Isabela? Beijos, meninas,
sim,
adoro vocês.
Beijinho, Isabela.
Ah, aqui tem um comentário que eu deixei, que é do Cosmides, que ele falando que ele foi chamado de maluco de novo, porque ele morreu de rir com o Jurandir e o Falcão lá com as perguntas, e a Phoebe descobrindo que era a espuminha do microfone.
Que era espuminha do microfone.
E a risada da Elba junto, que ela lá...
Não, a risada da Elba foi ótima. Tá, e a gente viu muitos comentários pelo Twitter também, né, achando que foi o melhor MonaCast até agora, coisa assim que a gente não tava nem esperando, né, que o pessoal fosse gostar tanto.
É, realmente, eu não tava esperando. É, fiquei surpresa. O Rafael Portilho, ele tem um portal onde tem todos os podcasts. Você também pode dar pontos pro teu podcast preferido. E o podcast que tiver com mais pontos aparece na primeira página, lá no ranking, né? É www.teacast.com.br. Quem quiser pode ir lá e dar o seu voto na Mona Lisa pra aparecer no ranking dos podcasts populares. Enfim, o Rafael, ele é criador do TeiaCast, ele tem 26 anos, é de Recife, é nosso fã também. Ele mandou um e-mail falando que nesse mês de setembro faz um ano que ele começou a ouvir podcasts, e como ouvinte ele adora e agradece os momentos divertidos que o Mona Lisa de Pijamas proporcionou para ele. Ele fala aqui: muito obrigado pela voz jeitosinha da Mafalda, pela voz sensual da Eubalena, pela voz
sensual. A Eva adora a voz dela.
Pela voz serenal da Phoebe. Muito obrigada a vocês por terem criado este podcast. Que toda a saúde, sorte e sucesso que o mundo permitir recaia sobre vocês e aqueles que vocês amam. Muito legal.
Obrigada. Rafael.
Ah, teve um pessoal que nos indicou no Blog Day, a Mona Lisa no Blog Day. O Rafael Piltz indicou a gente. Valeu, obrigada aí pela indicação.
Então, o Joel de Criciúma estava muito nervoso, porque o e-mail dele estava muito longo, ele não sabia se a gente ia falar ou não, mas a gente falou, né? Falado pela minha voz sexy e sensual. Daí ele pausou, deu um grito, mandou todo mundo na sala parar e disse: estão lendo meu e-mail no Monacast. No outro dia ele chegou, tinha uma carta de demissão. Não, mentira. Explodiu minha cabeça. E nos 15 segundos de fama, agora são mais 15, então 30. A gente já pode começar a cobrar do Joel. Gente, será que o Joel não é meu primo perdido? Eu tenho tanto primo lá em Criciúma. Eles não acreditaram e fiz de repente todos eles ouvirem zilhões de vezes. Gente, coitados dos colegas de trabalho. E cá estou eu me alongando de novo. É, realmente. Monacast 31 estava demais, show de bola, assim como os outros. Muitas perguntas minhas foram respondidas e outras coisas que eu nem imaginava. Fazer o número 1 em pé por mulheres, até agora de queixo caído. Gente, por quê? Menina, tu pode abrir a perna e fazer xixi. Aliás, tem umas senhorinhas assim do interior que não usam calcinha e usam saia. Elas dão vontade de fazer xixi, elas levantam a saia e mandam ver. Ai, sério, gente? Sério? Lá nessa cidade do interior que eu morava, tinha umas histórias assim. O Joel, ele avisa a Phoebe, já que a Phoebe falou que vai mandar beijo pra todo mundo, eu imagino que seja por isso, que quando voltar o prêmio, ele vai voltar e ele já está angariando votos pra votar na coligação mais ativa do Brasil. He, 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 diz Joel no final do seu... Joel, dessa vez, tu não grita tanto pra não correr o risco de ser demitido, Joel. Por favor.
A gente recebeu também um e-mail do Adriano Felipe, de Belo Horizonte. Foi o primeiro e-mail dele pra gente. Diz que adora ouvir, porque a gente está sempre de bom humor. A gente tá lendo rápido, Adriano, porque foram muitos e-mails aí. Pra não deixar o seu de fora, a gente tem que correr aqui. Mas a gente adorou. Ele mandou aqui várias tirinhas da Maitena.
Que
e mandou
adoro.
Também. É, a Maitena é ótima. O próximo e-mail é do Felipe Cardoso, editor do site mxmasters.com.br. Ele diz: nossa, me escangalhei de rir com o Monacast dos comerciais toscos. Muito bom. Iremos dar um destaque para o Mona Lisa no próximo videocast MX Web TV. Beijos, meninas. Beijo, Felipe. Obrigada.
Nos avisa aí quando vocês derem um destaque pra gente, próximo videocast de vocês aí. Obrigada mesmo. Próximo e-mail do André. Olá, Mafalda. Estou finalmente enviando um merecido post para o Monacast, Mona Lisa de Pijamas, após ouvir o último cast com a participação do Falcão Azul. Na verdade, concordo com o Falcão em que é muito difícil ir ao shopping com duas ou três mulheres. Imagina só em excursão. É terrível.
Deve ser, qualquer... imagino.
Eu acho que o Falcão estava referindo isso daí quando a gente foi para Curitiba. Visitei a minha irmã. Minha irmã tem duas filhas já moças, né? E foi todo mundo pro shopping, né? Vamos lá, com a criançada lá, com as meninas. É, ele, meu cunhado e um bando de mulher, né? Não, mas ele aproveitou porque tinha uma pista de patinação lá no gelo. Eu fiquei lá meia hora lá segurando a bebê e ele lá patinando lá. Então ele compensou. Ah, tá. Continuando. De qualquer forma, para deixar você, a Eubalene e a Phoebe felizes, gostaria de dizer que a vida sem as mulheres seria muito chata. Vocês fazem a diferença. Quero parabenizá-las pelo excelente cast e desejar boa sorte no Prêmio Podcast 2008. Beijos, André. André, beijos pra você e pra sua estimada esposa.
Beijo, né? Obrigada. Ricardo de Queiroz da Costa.
Ele fala: oi, garotas, aqui é o Queiroz, 31 anos, morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Foi muito bom o último programa com a sabatina do Falcão Azul. Como disse o Dr. Brown, em De Volta para o Futuro, alguém há de começar a investigar o grande mistério da humanidade, as mulheres. Termino dedicando aos participantes do Monacast o poema de minha autoria. Beijos a Elba, Mafalda e Phoebe. Vamos lá, Phoebe, por favor. Música de fundo. Mano, tá acabando, eu não lembro mais a música.
Eu vou fazer o passarinho.
A musa não pertence a este mundo, mas se você a conquista, deixa de ser musa, vira conspiração, vira esgrima com seu time e te deprime pela falta de respostas. Mas quem não gosta? O poema dele é grande aqui e tal, mas como a gente tá correndo, né?
Olha, de Criciúma, que isso? Oi, ah, você tá mandando todo mundo. Tua aparentada toda tá mandando e-mail pra gente. Cadê o povo de São Paulo? Cadê os cariocas?
Cadê o povo de Natal?
Os cariocas bonitos e bronzeados aí. O Falcão falou...
Já resmungou, né?
Ai, gente.
A Juliana Cripa Silvestre, de Criciúma. E aqui vai uma sugestão. Que tal inverter os papéis? Pôr os homens na roda de fogo e perguntar tudo que nós gostaríamos de saber e nunca tivemos coragem de perguntar. Beijo, Juliana. Obrigado pelo seu e-mail. Depois disso, quando foi que a Ilma te pagou pra você escrever? Brincadeira, Juliana.
O próximo e-mail é do Ronald Luiz, que tá fazendo aniversário. Então, parabéns, Ronald. Tá fazendo 24 anos.
Parabéns.
Olá, meninas. Espero que na sessão de beijos eu seja lembrado. Chega de beijos pra Cindy.
Gente, beijo pra Cindy.
Beijo, Cindy.
Beijo, Ronald. Manda beijo pra ele.
Beijo, Ronald, também.
Podemos ler tico e teco aqui, né? Vamos lá. Havia gostado de nós na primeira ouvida. Que isso?
Gente, a primeira vez sempre dói um pouco.
Valeu, Ronald.
O e-mail do Rafael de Osasco. Olá, meninas. Essa é a primeira vez que escrevo para um blog e podcast. Olha que já ouço o Jovem Nerd há um bom tempo e as conheci por meio deles. Escrevo para vocês e agradecimento pela tarde maravilhosa que vocês me proporcionaram. Estava eu indo ao dentista, coisa que eu odeio, ouvindo o Monacast. Eu ria tanto com as suas respostas às perguntas da macharada que até esqueci do barulho daquela maquininha horrenda. A masoquista, digo, dentista, até pediu para eu desligar o celular e depois pediu o endereço do blog. Logicamente, forneci e ainda pedi para votar no prêmio podcast quando este voltar. Muito bem, Rafael. Abraços, Rafa, 23 anos de Osasco.
Rafael, adorei seu e-mail.
Valeu.
Beijo.
Próximo e-mail é do Murilo, de Joinville, Santa Catarina. É, e este e-mail do Murilo a gente até comentou no próximo Monacast da outra semana. O Murilo falou: no episódio 31 eu pensei que todas as famosas perguntas seriam discutidas, mas não foram. Faltou as clássicas que eu adoraria ver as suas respostas, como: tamanho da garrafa é importante? Vão ter que aguardar o próximo Monacast, onde a gente responde?
Eu não lembro.
Vai ter que aguardar, Murilo. Espera uma semana aí.
Ah, então na próxima semana a gente responde no próximo Monacast. Próximo e-mail do Twitter. Achei muito legal o tema do último podcast. Acho que essa poderia até virar uma sessão de podcast do Monalisa, assim como o Junkbox. Nessas próximas vezes, com perguntas enviadas pelos leitores. Sim, claro, vocês podem mandar as suas perguntas por e-mail pra gente. Conforme forem surgindo perguntas, faz de novo um outro podcast sobre o tema, ou mesmo responde no Divã da Mona. Ah, ele também pediu um novo repeteco com a senhora Jovem Nerd Portuguesa. Olha, a gente também gostaria de ter um repeteco com elas, porque elas são muito legais, nós adoramos as duas, né? A Agatha e a Andréia. Valeu, Dieter. Beijo.
Que beijo. Beijo.
O e-mail do Ernesto Pelotti. Gostaria de parabenizá-las pela crescente qualidade do programa. Acompanho diversos podcasts, mas vocês entraram para o seleto grupo dos que eu ouço assim que sai. Só ouço no player fora do PC. E o Monacast vai pra frente da fila juntamente com o Nerdcast. Muito obrigada.
Uau, obrigada.
Estranhei o Falcão Azul não defender revelando a lei secreta dos banheiros masculinos. Existe uma regra que não é passada de pai para filho, ninguém te diz. Mas logo que você começa a frequentar os banheiros públicos, todo homem aprende e simplesmente impossibilita esse lance de comparação de bilaus. Duvido. Vamos lá. Um homem nunca tirará a água do joelho no mictório ao lado de outro que já esteja em uso. Nunca, nunca mesmo olhe para o lado. A gente, eu acho que homem mede. Porque não teria tanta neurose com tamanho de pinto se o povo não ficasse se medindo.
É verdade.
Se o povo não se medisse, ninguém saberia que tem um pinto maior que o outro. Porque mulher não chega a falar assim, ah, o fulano tem pinto maior que o teu.
Valeu, Belote. Próximo e-mail é do Cauê Santos. 21 anos, de São Paulo, Americana, São Paulo. Sou fã de vocês, e esse é um dos três podcasts que nunca perco. Monacast, Nerdcast e Blogcast. Como adoro a voz de vocês, principalmente da Mafalda, e acordo com o celular todos os dias, está um áudio para despertar com a voz de vocês. Com certeza eu iria acordar mais disposto e, consequentemente, meu dia seria melhor. Beijos para vocês e continue com o excelente trabalho. Beijo, Cauê. Valeu aí.
Beijo, Cauê. Pronto, uma falta. Grava agora uma. Acorda!
Acorda! Hora de trabalhar!
Você perdeu o trem.
Vamos para Raquel Barbosa.
Sobre o Monacast 31, vou dizer só uma coisa. Concordo que pinto é feio. Mas conheci só umzinho que era... Ah, ela conseguiu. Olha, a Raquel, ela tem coisas absurdas. Essa menina devia escrever um livro. Ela teve depressão pós-adoção canina. Ela viu um pinto bonito na vida. Certamente... Ah, isso aqui ela vacalhou com a gente. Certamente...
É...
Vocês não casei com o primeiro namorado. Muito pelo contrário. Todo que vi antes de me tornar monogâmica, um realmente era bonito. Tamanho exato, rosinha. Tem aquele monte de meia saltada. E circuncidado. O melhor foi que o dono usava razoavelmente bem. Gente, mas ó, quero dizer pra vocês que o pinto com o qual eu me relaciono, ele não é cheio de veia. Ele é bonitinho também. Mas é que homem é
ai, meu Deus, eu não acredito que
é. Mas é, gente, vou defender o pinto com quem eu me relaciono, ué.
Ai, meu Deus.
O pinto que eu chamo de meu, ele é bonitinho.
Pela Mafalda pra tirar isso na edição, né?
Não vou tirar.
Não vai tirar. Beijo, Raquel.
Valeu.
Wagner Dri, de 25 anos, geógrafo de Rio Claro, São Paulo. No Monacast 31, senti falta de duas perguntas. Primeiro, por que mulher tem tanto fascínio por gays? Boa parte das mulheres que conheço falam que gostariam muito de algum dia ficar com um gay. Por que isso? Uma tentativa de transformar em heterossexual?
Sei.
Vocês já tiveram vontade de transar com algum gay?
Não, nunca.
Por curiosidade?
Transar com gay?
Também não. Tirando o Rick Martin, nenhum outro. Por que mulheres choram em festa? Chorar sem nenhum motivo aparente. Isso acontece às vezes. Estou em uma festa, seja balada, festa de república. Aparece uma amiga, fica me olhando com cara de choro. Tento ser amiga e pergunto.
É porque ela tá apaixonada por você.
É, porque tá apaixonada por você, bebeu, não tem coragem de se declarar e fica chorando.
Preste atenção na tua amiga que fica chorando.
Se ela fica olhando pra você, acho que pode ser que ela seja daquele tipo que adora ganhar por chantagem emocional, né? Ou porque viu o cara com outro porque tá bêbado.
Não, ela olhar pro cara e tá chorando é porque tá apaixonada.
É.
Respondida a pergunta?
O Wagner arrasando corações. Daí também que veio o e-mail da namorada dele.
Acho que acabamos de acabar com uma amizade, né?
Deixa eu contar uma, assim. A minha prima mora num prédio em Floripa, tal. Minha prima que é nossa ouvinte, fiel e fã. Daí o porteiro liga pra ela e fala assim, dá pra tirar o teu carro porque tá tendo um problema aqui no, na tubulação do esgoto. Tá aquela cano de cocô que passa na garagem, né? De todo o prédio. Ela disse que ela tirou o carro da garagem e explodiu o cano de cocô dentro da garagem. Foi assim que ela só viu aquela quantidade de cocô voando, né? Ela só deu tempo, cara, dela tirar o carro.
Salvou o carro.
Tristeza, né?
Essa perda total. Nossa. Entrega pra seguradora, não.
Mas tinha outros carros lá?
Ah, deve ter, mas o cano tava estourando, assim, tava com problema bem em cima da vaga dela, pelo que eu entendi, né?
E tinha gente, assim, perto do cano?
Tinha, o porteiro tava lá, coitado do porteiro, teve que limpar tudo. Ele, nossa, porque coitado. Tinha respingado, assim, ela disse que tinha uma gotinha, assim, em cima do carro, daí o cara disse, ah, deixa o carro aí, eu lavo. Ela, não, já vou mandar lavar, já quero encerar tudo. E saiu o carro, e saiu com o carro, e daí na hora explodiu o cano de cocô.
Quem que tá fazendo reforma aí? A Penélope, né?
Ah, eu tô com obra, ninguém merece.
É horrível, né? Em casa, não, né? Com todo mundo morando em casa, assim.
Pois é. Não, então, assim, bem virando uma laje aqui no fundo da minha casa. É, assim, resolveram, meu sogro com meu marido, resolveram fazer um reforço numa parte lá onde fica caixa d'água e tal. E aquele tá aquele inferno, assim, no fundo do meu quintal, né? Tem saco de cimento até na frente da minha janela. Pedreiro, assim, o dia inteiro transitando aqui dentro. Do sujo.
É um saco, né? Às vezes você esquece, e quando vê, tá fazendo xixi com a porta aberta.
Não, e eu colei. Eu comprei na papelaria aquele plástico que imita vidro jateado, sabe? Daí colei na minha janela assim. Que é pra não correr o risco já também. Porque eu sou esquecida, né? Imagina eu lá tirando a roupa e o pedreiro lá assistindo.
Fazendo a festa. Eu morava num prédio de 4 pisos e tava construindo um do lado maior, né? Então quem tá lá em cima vê o prédio de baixo. Daí uma vez eu acordei com a menina que dividiu o apartamento comigo, esmurrando a minha porta. Bota uma roupa! Meu Deus, mas o que será que tá acontecendo? Daí eu olhei. Ai, tava assim os pedreiros tudo assistindo, as pessoas dormindo. Ah, beleza. E aqui onde eu moro, todo mundo conta história esdrúxula pra mim, eu não sei porquê, né? Mas aqui onde eu moro, eles estavam arrumando uma loja e olharam pro prédio da frente, tinha uma guria pelada fazendo poses pra webcam.
Ai, meu
pai. Ah, quando eu tive ela me contou. Eu passei. A gente passou na frente da loja, ela apontou, foi aqui que os pedreiros ficaram olhando a menina pelada.
A menina pelada, então. Você que mora na minha cidade, tome cuidado.
Você falou de ver o pessoal pelado, né? No outro prédio que eu morava, construíram um prédio desses pequenininhos, é incrível, né? Às vezes é uma coisa, sei lá, arquiteto ou engenheiro sem noção. O banheiro. A janelinha do banheiro dava de frente pra rua. E a janela, assim, do meu quarto, do quarto das minhas filhas, dava pra ver, dava pra rua e dava pra ver a janela do banheiro do prédio da frente. Bem assim, né? E a janela era uma janela transparente que ia até assim, sei lá, comprida. Então dava pra ver até o sexo da pessoa. Tinha lá a pessoa tomando banho lá e você via lá a pessoa tomando banho, né? Bota uma cortina, né?
Mas prédio é foda, né? Ah, eu morava num que a gente chamava de treme-treme, porque tinha de tudo naquele prédio. Tinha até cassino. Gente, tinha um casal gay, que transava no banheiro. Gente, mas não era uma transa assim, de era uma transa de...
Que bem gato transando.
É 6 da tarde, aquilo era uma disposição. E tinha uma menina bem, bem, assim, ingênua, que morava comigo, ela dizia assim, mas como eles gritam, né? Eu não queria saber o que eles estão fazendo. Gente, eu achava
que isso deve foi.
Eu também já tive vizinho tarado, assim.
Não, porque eu tinha...
É desagradável.
Não é. Eu tinha uma em Floripa que o condomínio inteiro ouvia. E no outro dia a gente comentava como é que tinha sido a performance, né? Porque...
Gente, mas eu acho que a pessoa quer, né? A pessoa quer que escute.
Quer.
Acho que a pessoa tem prazer, né?
Literalmente.
É, assim, né? É, todo mundo saber que todo mundo tá escutando ela, né?
É.
Meu marido tem um colega de faculdade que todo dia o garoto chegava lá na sala comentando. Era na época que passava aquela minissérie A Muralha, que era bem tarde da noite. Aí disse que todo dia terminava a muralha, a mulher começava a gritar. Aí teve um dia, ele gravou, sabe? Ele pegou um gravador, botou pra fora assim da janela e gravou, levou pra faculdade. Foi um sucesso até hoje. Eu vou ver se eu consigo até o áudio dele. Eu não sei se ele ainda guarda isso, deve guardar. Mas era assim, começa aquele monte de passarinho cantando lá longe, daqui a pouco a mulher. hora marcada, sabe?
Quem que tem isso? Teu marido?
Não, é um amigo dele, da faculdade.
Eu tinha um vizinho que, assim, toda noite, tipo assim, meia-noite, ele acordava, o banheiro ficava assim, do lado da porta do meu quarto, no final do corredor, né? Daí eu escutava aquele passos até o banheiro, daí eu escutava ele abrir a porta, escutava ele fazer xixi, eu escutava ele dar descarga e voltar pro banheiro. Separou da mulher, não sei o que que deu. Imagina, eu escutava briga, essas pessoas não brigam alto pra gente saber o que acontece na vida deles. Gente, aquele apartamento começou a ficar tão movimentado. Daí eu comecei a escutar barulhos de cama, barulhos de porta batendo de cabeça no guarda-roupa. Gente, aquilo lá era um... Olha, tu olha... Daí eu olhava pro velho da manhã cedo no elevador à vontade, ria, era muito, mas eu me continha com a cara, paisagem, né? Bom dia, pensei, é, aprontar essa noite. E o velho era feio. Ela era muito feia.
Ah, mas você podia pagar, né? Sei lá, pegar umas
coisas. Ah, mas ele tinha um carrão.
É, então.
Ah, explica. É...
Gente, depois eu tenho que contar de uma vizinha que eu tive. Que,
pode contar.
Que escutava calypso de manhã até de noite. E eu tinha nenenzinha, assim, tinha meses, tinha acabado de ter neném.
Ai, meu Deus.
E ela cantava, assim, com toda a força que ela tinha no pulmão.
Nossa.
E era assim, de manhã até de noite.
Era não, apartamento ou casa?
Apartamento. E ela era do apartamento de baixo, então o som subia todo, né? E aquilo era, assim, no último volume. E pra não dizer que era o dia inteiro, quando a patroa dela tava em casa, era empregada, morava junto, né? Uhum. Era uma família que tinha vindo, eu acho que do Espírito Santo, um lugar assim. E ela ficava em casa sozinha, praticamente o dia inteiro. Uhum. Aí era calypso na minha ideia, assim, o dia inteiro. E era triste.
E você ligava, interfonava lá?
Assim, sabe aquela fase que você tá, que você não, nem fala nada? Que você acabou de ter neném, você tá ouvindo aquilo, mas não... Sabe, você não reage.
Nossa, eu acho que eu matava a mulher.
Não, mas aí eu me mudei.
Ah.
Aí eu achei melhor.
Do
que brigar no prédio.
Uma crise, assim.
É.
Não, tá louco. Eu tinha vizinha que a mulher... Eu até já contei, acho que em outro podcast, que a mulher era divorciada, não sei. Ela tinha um filho pré-adolescente, não sei, devia ter uns 10 anos, coisa assim. E ela tinha um namorado e ela trabalhava, tal, se ficava fora... De madrugada ela ficava brigando com o namorado pelo telefone, né? Porre, assim, a mulher. E ficava um tempão lá. Era assim, parede com parede, né? O quarto dela com o nosso quarto, né? Então a gente ficava ouvindo tudo, né?
Não dá. A minha mãe tem uma vizinhança que é todo final de semana tem churrasco. E é pagode, sabe? No ano novo, eles tiveram a capacidade de fazer um amigo oculto no microfone. Cada um pegava o microfone e tava. Meu amigo secreto é alguém assim, assim, assim. Isso, assim, já passava muito da meia-noite. E eu lá escutando, ficou oculto.
Ai, meu Deus.
Da vizinhança da minha mãe.
Eu tinha um vizinho que se achava o dono do prédio. Daí...
Ele era o síndico?
Não, não tinha síndico no prédio, mas ele se achava o proprietário. Então ele desligava o elevador quando ele bem entendia.
Ixi.
Uma vez tava botando piso na garagem que eu guardava o meu carro. Ele encheu de cartaz. Tinha 4 moradores no prédio com carro. Ele encheu de cartaz na garagem dele. As 2 vagas que ele tinha, que ele só usava uma. Ele encheu de cartaz que ninguém podia colocar ali. E tinha um duplex, né? Daí antes de eu morar lá, ele não tinha um duplex. Ele tinha só um andar. E em cima era o salão de festa, na cobertura. Daí ele comprou a cobertura porque ele não ia suportar pobre fazendo festa em cima da casa dele. E eu convivi com esse cidadão. Ai, nossa. Mas era hilário, gente, era hilário. Se vocês vissem o prédio, vocês iam chamar o homem de idiota, né? Mas tudo bem.
Mas a pessoa, ela tem que mudar pra Beverly Hills, você não acha?
Sim, sim. Pois... Gente, mas o velho se achava. A velha também, a mulher dele era outra maluca. Não, vizinho maluco foi o que eu mais tive, né? Eu já morei em 3.830 lugares. Daí, vizinho que cantava de... Ah, tinha uns meninos. Eu morei num condomínio em Floripa que mora muito estudante. Daí tinha os guris que moravam em cima do meu apartamento, que eu acho que no meio da tarde eles começavam a jogar bola. E era muito barulho, muito barulho. Daí uma vez a gente começou a criar teorias do porquê de tanto barulho. Tinha um quarto pequeno e um quarto grandão. E um deles tinha carro. Então todos os outros dormiam no quarto pequenininho pra deixar o quarto grande pra aquele que tinha carro, pra ele levar eles de, pro cara levar eles de carro, pra onde eles quisessem ir. Então tinha várias teorias assim, que um dormia no quarto maior e comia os outros. Isso, que só tinha barulho naquele quarto.
Uma suruba, assim.
Gente do céu. Primeiro, eu achava que era um menino que morava em cima do meu apartamento. Uma criança.
Uma criança, né?
É, e daí tinha uma que a mãe, a tatatatatatara, a avó era italiana. É. E a mulher se achava italiana. Então ela se achava no direito de falar alto porque ela era italiana. Mulher berrafa. Morava assim no prédio da frente. Tinha a maluca que transava e deixava todo mundo ouvir. Qual era outra coisa que tinha lá que era muito engraçado, cara? Ah, tinha uma do apartamento, no prédio de uma colega minha, que reclamava do barulho do teclado do computador. E dela tinha que tomar conta de quem entrava no prédio dela. Daí a pessoa ia entrando, ela abria a porta como tivesse, pelada, de sutiã, como tivesse. Era muito engraçada aquela velha. Eu tinha um vizinho que exorcizava a filha quando a filha tossia. Qual era o outro vizinho doido que eu já tinha?
Isso vai crescer bem, né?
Tadinha. Não, cara, o cara exorcizava. Daí eu dava porrada na parede do quarto, né? Daí no outro dia ele ia falar comigo. Porque a gente tava orando, meu Deus, meu senhor, antes de orar, o senhor leva sua filha no pronto-socorro, a menina tá pra morrer, o senhor fica orando. E a menina chorava, desesperada. A gente dava uma pena daquela criança, eu acho que ela não tinha um aninho ainda. E um cara que uma vez, nesse prédio lá, o Treme-Treme, tinha uns colegas meus que moravam no quinto andar. A gente foi e tal, lá no quinto andar. Eu não sei o que deu, que a gente acabou tendo que falar com um cara do prédio. Um cara mal encarado até a última. E o cara meio assim que queria partir pra agressão física, né? Duas semanas depois, a gente não lê no jornal que o cara tinha... E quando a gente foi no apartamento falar com ele, tinha uma menina dentro do apartamento dele. Uma mocinha, assim, 13, 14 anos. Duas semanas depois, o cara não tava preso por pedofilia e não sei o que. Era pai de santos, todo enrolado e já tinha matado não sei o que. Gente do céu, eu olhei pra cara desse meu amigo e disse, nós escapamos de morrer. Ai, foi terrível aquilo ali. E tinha um apartamento mal assombrado também.
Mas por que você foi falar com um cidadão aí?
Não lembro. Não lembro o que tinha acontecido no prédio. Eu sei que eu tive que falar com ele. Porque eu, pra falar com os outros, eu evito o máximo, né? Então foi alguma coisa séria. É, e tinha um apartamento mal assombrado também. O apartamento em cima do nosso era vazio e a gente escutava passos e parecia que ele tava jogando um coco no chão. A noite toda.
Ai, que horror.
Escuro. Daí eu fui falar com o zelador, que era meu vizinho. Eu disse, ah, que tem barulho. Ele disse, ah, não, eu não escuto, não sei o quê. Não é da minha casa, porque lá as paredes que eu respirava dava pra ouvir. Eu disse, não, já escutei sua neném chorar, escuto quando a sua mulher atende, quando vocês conversam, mais alto, porque também não dá pra conversar, escutar quando conversa normal. Mas parece que tem gente andando em cima o tempo inteiro e jogando uma coisa no chão. Daí ele desceu pra falar com o síndico. Daí o síndico, uma pessoa muito boa, disse assim, não, em cima do teu morava um senhor que morreu, e em cima do de cima também morava um senhor que morreu, assim, que delícia. Né?
Mas Deus, pera, era sempre no mesmo horário?
Não.
Não?
Não.
Não era sempre quando escurecia à noite?
Não.
Era de madrugada?
Dava de madrugada, de manhã, à tarde.
Ah, variava.
Sim.
Ah, tá. Não, porque às vezes pode ser, sei lá, piso, assim, que a madeira esfria e aí começa a fazer barulho.
Não, mas era o dia todo, assim.
Não, teve uma vez que eu levei um susto. A gente levou um susto tão grande, a gente, no apartamento antigo que a gente morava, que era pequenininho, porque ele era, né, ele era mais antigo e tal, e no meio da madrugada, de repente, a gente escuta um barulho, parece uma explosão. Plá! Meu Deus, que isso, né? A gente saiu correndo, assim, o que, que aconteceu? E aí tinha estourado na área de serviço, parede lá, o...
Cedor?
Não, o azulejo.
Nossa.
Porque o azulejo, ele vai desgastando, vai ficando oco, se ele não for bem colocado. E aí, era um dia que tava muito quente, e aí esfriou de madrugada, e ele poft, né? Mas é um tremendo de um barulho. Um susto desgraçado que a gente levou. Assim.
Nossa. Ah, gente, eu já morei em muito lugar esquisito. Ah, eu morava... Bom, mas nem já vou fugir do tema. Mas eu morava no alojamento de enfermeiras de um hospital que eles diziam que tinha um necrotério embaixo, só pra avacalhar comigo. É foda.
Vocês
estavam falando de prédio de estudante, né? É. Isso também é a maior tristeza pra quem não é estudante, é morar num prédio de estudante.
Eu imagino.
Né? Vamos combinar, é triste.
É.
Eu, quando eu morava aqui fazendo faculdade, né, dividia apartamento com amiga, assim, era um inferno. E eu era estudante, mas eu já era enjoada nessa época. Tinha um garoto que morava no apartamento de cima e ele usava um chinelão Rider, sabe? Aquele que você enfia o pé. E ele batia com aquilo, assim, a tarde inteira, andando. Você escutava aquele pleft, poft, pleft, poft. Aquele chinelo. Aí a gente catava um cabo de vassoura, assim, tocava no teto pra ver se surtia.
Esse apartamento que o cara jogava futebol dentro de casa à tarde, a menina que dividiu o apartamento comigo, ela já tinha uma vassoura específica pra esse fim, cutucar o teto, e ela dormia com o ventilador, porque era tanto barulho que eles faziam à noite na cama. A gente achava isso, né? Que como o cara tinha carro e todo mundo. Ninguém tinha, pra todo mundo poder sair pras festas, eles ficavam revezando, dando pro cara a noite toda. Era um barulho. Era terrível aquilo.
Lá no meu prédio tinha uma velha maluca lá e a mulher começava, ficava berrando. A gente achava antes que era uma briga de casal. Porque ela ficava lá, seu filho da puta, você não sei o quê, sabe? Como se estivesse xingando alguém. Depois a gente descobriu que não, que ela morava sozinha e tava xingando as paredes, né?
Meu Deus.
Aí. E ela às vezes subia, porque ela era no andar de baixo, ela subia a tocar lá a campainha pra conversar comigo, sei lá o que, assim. E aí quando ela começava a ficar muito atacada, a gente ligava correndo lá, ela chama a filha dela aí pra internar a mulher. Ela arrastava móvel, ela jogava móvel contra a parede, mulher louca de
coisa. Que coisa.
Tinha que tomar remédios.
Vizinha carente, ninguém merece, né? Vizinha carente, assim, daquelas que precisam de atenção. Eu tinha uma.
É,
eu, antes de casar com o meu marido, aluguei um tempo um apartamento deles, né? Do meu sogro. Que eles já tinham morado lá. Minha cunhada, meu cunhado, meu marido tinham todos morado nesse apartamento antes. Daí eu aluguei e dividi com mais três meninas. Prédio pequenininho, 4 andares, né? Daí tinha a vizinha de porta. Então ela escutava, a gente subia a escada, olhava pelo olho mágico, sabia quem era, né? Uhum. O apartamento dela, assim, bem na reta da escada. Ela escutava barulho na porta lá de baixo, ela já abria a porta dela e ficava esperando, né? Ah, e ela falava, contava a vida toda e falava, e perguntava, e perguntava, e perguntava. Gente, no final a gente já ficava enrolando pra chegar no horário que ela não estivesse em casa. Ou ficava cuidando, fazia sinal pela janela do apartamento pra demorar, porque ninguém suportava mais aquilo.
Ou então você pensava até em escalar pela janela, né?
Olha, a vontade era grande. A vontade era grande. Gente, daí contava a vida dela, do marido e não sei de quem, e da vizinha, e do outro vizinho. Ai, meu Deus do céu.
Quando entra bicho em casa?
Besouro?
Bicho.
Que bicho?
Barata. Assim?
Barata, rato.
Ah. Ai, gente.
Todo mundo tem história, né?
Logo que eu casei, eu fui morar no interior de Santa Catarina. Daí eu fui morar numa casa. Eu não gosto de morar em casa, eu gosto de morar em apartamento. Eu fui morar numa casa, tá. Daí, primeira semana de casada, eu com a minha Pimenta, que era a minha cachorrinha, eu olhei pra cozinha e tinha um sapo. Eu tenho pavor de sapo. Eu deixava sempre a porta da cozinha aberta por causa da Pimenta. Mas eu, aquele sapo. Daí o meu marido chegou em casa, tava eu segurei a Pimenta a tarde inteira no sofá do meu lado. Eu encolhida.
Explica quem é Pimenta.
Pimenta é a minha bucica, a falecida. Daí eu segurei a Pimenta a tarde inteira no sofá, tadinha. E o sapo na cozinha olhando pra gente. Daí outra vez, tava chovendo, mas chovendo, né? E a porta da cozinha aberta de novo. Daí eu vi um negocinho preto correndo. E a Pimenta foi atrás. Daí eu fui ver o que que era. Gente, tinha um buraco. Choveu, a terra cedeu e abriu um buraco. E tava saindo barata dali. Você não tem noção a quantidade de barata que tava saindo dali. Gente, foi horrível, horrível. Parecia assim, sabe o filme As Piranhas? Jesus amado. Daí outra vez apareceu um gambá. Morar no sítio é foda, né? Apareceu um gambá. Daí foi a Pimenta e o meu marido caçar o gambá à noite. Os dois entraram em casa que não dava pra suportar, né? A caatinga. E ele todo orgulhoso. A Pimenta desafiou o gambá. A Pimenta passa pra cima. A Pimenta do macho. Gente, mas olha. Daí depois daquilo eu fui pro apartamento. Não tive mais contato. O último bicho que entrou agora, eu moro, tem um piso, dois, três, eu moro no quarto andar. não tinha uma perereca dentro do meu banheiro? O negócio escalou o prédio, cara. Eu tava lá dentro do banheiro. Daí o marido, toma banho com ela, ela não faz nada. Agora imagina a pessoa tomando banho e aquele sapo te olhando.
Gente, na boa, se eu contar que eu pego perereca com a mão, eu já catei. Na casa da minha sogra aparecia, eu ficava com pena, né? Porque aquela agarrada no azulejo. Aí eu pegava um saquinho plástico, enfiava na mão, cato a perereca, jogo no quintal. Já peguei lagartixa, já tinha
lagartixa. É, aquela lagartixa, meu.
Gente, nesse hospital.
Eu tive que caçar, gente.
Nesse hospital que eu morava, era muito antigo, então era cheio de lagartixa no teto, de vez em quando a gente tava secando. Plac! A lagartixa no chão. Puta, velho. Teve uma na casa da minha sogra que caiu uma em cima de mim. Nossa. Quase
meu marido
fácil.
Odeia a lagartixa.
Eu tenho
aí
pavor.
Tive que ficar caçando aqui dentro de casa a lagartixa até achar, capturar e jogar pra fora.
Essa região onde a Penélope mora é mais ou menos perto de onde meu avô morava, interior do Rio, né? Lá são casas, né, agora que estão, agora, né, de coisa de 20 anos pra cá, que tem saído mais prédios, mesmo assim, ainda, no geral, são casas. E o quintal de lagartixa e sapo não tá, não é normal, sabe, a quantidade que dá nesse lugar. Aí eu lembro que sempre que ia dormir na casa do meu avô, quase todo final de semana, sempre meu pai tinha que tirar alguma lagartixa de dentro do quarto, porque enquanto lagartixa estivesse lá, eu não dormia. Até hoje eu tenho pavor, né? Minha mãe me atormentava mais ainda. Ela dizia, não fica com medo, porque senão ela vem pra cima de onde você tá e cai em cima de você.
Mas sabe que teve uma noite dessas?
Mãe tem psicologia, né?
É, psicologia, não fica com medo. Aí fica com pavor, né? Eu não ficava com medo. Mas ela falou, ela tinha se jogando em cima de mim.
Mas meu pai já quase infartou por causa de uma lagartixa. A minha irmã com um bebezinho, tinha acabado de ter bebê, aí tá vindo embora lá da casa dos meus pais e caiu uma lagartixa na cabeça dela. Ah. E ela gritava, gritava, gritava desesperada. Meu pai achou que ela tivesse, assim, caído da escada com o neném no colo.
Nossa.
Meu pai quase teve um treco, assim, chegou até roxo na varanda de casa. Não, eu não ligo pra esses bichos, eu não ligo nada, mas se entrar uma mariposa aqui em casa,
a minha mãe.
Fico,
mas sabe que eu tenho medo de mariposa.
Pois é, até cobra eu já matei, gente, juro.
Tá louca,
eu já matei cobra.
Praticamente Indiana Jones.
Pois é.
Eu faz uns 3 meses que o marido foi viajar e eu fiquei sozinha com o coró em casa, né? E tinha uma lagartixa no meu quarto. Gente, eu fiquei... Primeiro eu comecei assim, não, ela tá lá longe, ela não vai vir. Daí eu acordava, a lagartixa tava cada vez mais perto, né? Puta que pariu, essa coisa vai cair em cima de mim. Daí eu olhei pra um cantinho e tinha uma aranha do outro lado. Ela ia ter que passar por... Eu calculei, né? Ela vai ter que passar por cima da minha cama pra pegar aquela aranha. Daí eu fiquei olhando, né? E a lagartixa é um bicho demorado, né? Vou lá pegar a vassoura. Tirei primeiro a aranha do canto que ela tava. Tudo isso com uma vassoura às 3 da manhã, né? Daí arrastei a minha cama pro lado, meu vizinho deve ter adorado. E fiquei espantando a lagartixa até ela cismar de entrar no banheiro, gente. Isso foi assim umas 2 horas, acho que eu fui dormir, o sol já tava nascendo. Putz. E no outro dia eu tinha aula às 7:30 da manhã. Mas eu não consegui dormir com aquele negócio em cima de mim. E se ela cai?
Isso que eu cato logo, põe um saquinho na mão, pego e jogo fora. Porque ela não me aborrece, é rápido.
Reforma de casa, deixa eu ver. Eu lembro aqui, quando a gente resolveu mudar de apartamento, porque aquele pequenininho eu vivia doente, né? Não batia sol. Até que eu peguei uma pneumonia e aí eu fiquei tomando antibiótico atrás de antibiótico, sabe? Quando você não vai melhorando. Aí não, temos que mudar. E ainda começaram a construir um prédio que ia tapar o mínimo de sol que a gente ainda tinha, né? Começamos a procurar e tal. Aí achamos aqui, né? Onde a gente mora hoje. Só que o apartamento, assim, o prédio tem uns 30 e tantos anos, né? E o homem que morava aqui, que morreu...
Ai.
Ele viveu aqui a vida toda e morreu aqui. Era legal porque...
Ah,
era uma
Dani,
boa desculpa. Era uma boa desculpa pra quem ligava aqui vendendo coisa. Ah, eu quero falar com você. Ah, ele morreu. Ai, desculpa. Não ligava mais. Mas aí... A gente achou aqui, então, e aí o morador nunca tinha feito nenhuma reforma. Então tava aquele apartamento assim, com os canos antigos, cheio de barata, sabe? Barata morta, barata pra tudo que é lado. Então a gente vai ter que reformar antes de mudar, né? Porque reformar depois, melhor ter a loucura antes de mudar, porque depois a gente fazer um negócio junto é aquela loucura, né? A minha a mais velha tinha perto de 2 anos, tava com 1 ano e meio, né, por aí. Então, bora lá. A gente fez a reforma Foi assim, recorde. Acho que foi três meses pra botar. A gente botou a casa abaixo, o apartamento abaixo, sabe? Que você entrava assim na sala e tava aquele entulho com uma banheira velha em cima, assim, sabe? Derrubamos parede.
Meu Deus.
Tiramos os canos, assim. O apartamento veio abaixo mesmo, sabe? Quando você entra e vê aquele monte de entulho pra tudo que é lado, assim. E você pensa, putz, será que em três meses a gente termina isso? Foi aquele estresse, né? Eu com a mais velha pequenininha, neném, né? Berrando lá no telefone. Ah, e aí? Não acabou, não entregou, não sei o quê. Aquela loucura lá, né? Tinha que vir, tinha que voltar pro outro apartamento. E o pior foi o marceneiro, né? Tinha uma engenheira tocando tudo. E ela falou, ah, tem o meu marceneiro, que ele é bom e tal. Só que a gente pegou o marceneiro lá. Só que o cara era um tremendo do enrolão. Normalmente, marceneiros, tem os marceneiros que enrola, né? Eu fiquei traumatizada, assim.
Eu também
com o
sou traumatizada. Também sou traumatizada com o marceneiro.
O cara enrolou. Eu sei que eu ligava, mas toda hora eu ficava enchendo o saco do marceneiro. E é isso, vai entregar. Eu sei que a gente acabou mudando e o cara ainda não tinha entregado a cozinha. E aí o cara vinha terminar assim as portas aqui dentro de casa, né? Você já tinha limpado tudo, aí o cara vinha serrar a porta aqui dentro, né? Fiquei com ódio, assim.
Teve um marceneiro que ficou um ano pra entregar um serviço pra gente aqui.
Nossa,
o cara
um
ficou,
ano?
Foi um ano, gente, juro, não tô exagerando. E isso, meu marido já tinha pagado tudo, o serviço todo, e ele tinha que colocar o corrimão, sabe, na escada. Um ano pra entregar. Meu marido já tava quase contratando outra pessoa pra fazer o serviço, tava dando assim por perdido.
É que se pagou, né? Aí foi aí que eles se enrolam mais ainda, né? Porque já recebeu, não pague tudo, assim.
Deixa. Mas a gente encheu tanto o saco dele que ele resolveu o problema. Tem um histórico aí de empregada desastre também.
É uma só, mas vale por 10.
Pois é. Também foram três aqui, que valem por mil. Quer dizer, três, as minhas, mais uma da minha sogra, que também é quase um ente da família, assim. Já incorporou, sabe? E manda e desmanda na casa da minha sogra. Ela é proprietária. É, quase.
Gente, minha empregada é muito tosca, tadinha. Ela já é uma senhora, assim, né? Não, tem uma certa idade, já, os filhos crescidos e tal. Sabe aquele povo caipira, assim? Aqui a gente chama de matuta, né? Ela é matuta demais, mas é um negócio assim. Acabou o dia que o guardanapo, aí quando a gente foi tomar café da manhã, aquele monte de papelzinho. Ela catou papel higiênico, sabe? Foi dobrando em formato de guardanapo. O que é isso? Aqueles papéis picotadinhos. Aí o pior não foi isso, não. O pior foi que ela lavou o rolo de papel higiênico em cima do micro-ondas, sabe? Tipo, se acabar tem mais.
O pior foi a da minha sogra. Ela teve uma lá que era tão ignorante que ela pegou, assim, um inseticida e começou a passar na parede pra limpar a parede.
Ai, gente.
Olha, a minha é capaz de fazer isso, viu?
Ainda até pior.
A minha sogra começou a sentir um cheiro. Nossa, que isso? Ah, eu tô passando aqui na parede limpando a inseticida.
Não, agora a minha é teimosa. Aí piora, mais ainda, né? Porque você quer explicar pra ela que aquilo tá errado, mas não tem Cristo no mundo que faça a mulher entender que aquilo tá errado, sabe? É, dona Lúcia, eu quero aqui que a senhora faça esse suco de laranja, sei lá, com mamão. Aí daqui a pouco vem aquele troço azedo, aquele... Aí, cadê? Não, porque eu achei que ficava mais gostoso laranja com limão. Então, assim, ela faz o que ela quer, sabe? A gente não tem moral nenhuma aqui com ela. É, faça o arroz aqui com espinafre e tal. Aí quando você olha, ela pega, botou... Como foi? Ela já fez arroz com carne moída. Ao invés de botar a cenoura, né? Jogou a carne moída. Ela vive inventando, assim, sabe? As coisas mais trouxas, assim. Não adianta você falar que não é daquele jeito. Por exemplo, eu compro... Pra passar roupa, pra facilitar e deixar aquele cheirinho gostoso, eu compro aqueles sprayzinhos, né? Que borrifa assim na roupa. Né? Aí descobri que ela não tava usando. Ela, não, porque eu pego amaciante, jogo amaciante num pote com um pouco d'água e uso amaciante com água, mas não pode. Pode manchar a roupa.
Que mancha,
ah, não,
mesmo.
Mas é melhor. Não, e você acha que ela parou? Não parou, não. Tá lá.
Mas é só passar com álcool no lugar de água, que não mancha. Dá pra limpar vidro também.
Oh, que
mas, uso.
Mas o que dá raiva dela é isso, sabe? A gente pede pra ela não fazer uma coisa. Aí aqui com a filha, né? Na hora do almoço, assim, ela... Ah, eu vou dar melancia pra ela. A gente não pode, nossa, melancia enche. A menina vai ficar cheia, não vai comer. Porque a hora do almoço é complicada, que ela come pouco. Aí quando eu olho, tá a menina com uma bacia de melancia na mão. Assim, a melancia toda fica... Mas, pelo amor de Deus, eu não acabei de falar que não pode. É assim, sabe? A gente não tem moral com ela, o negócio.
Mas você aguenta.
Ela, da casa que é ela. Eu me sinto a filha dela, sabe? Parece coisa de mãe, que sua mãe... Ai, você pede pra sua mãe não fazer daquele jeito, sua mãe vai e faz.
Uma vez chamou um pedreiro, que era pintor também, pro apartamento da gente lá no Rio. O apartamento dos meus pais, né? E esse pedreiro, ele era todo piradão. Ele parecia ser Madruga, sabe? Aquele bigodão, assim. Ele era muito pirado, muito pirado. Pra você ter ideia, minha mãe fazia o café, aí depois do café pronto, tinha que pegar a xícara e colocar na geladeira. Aí quando tava gelado, chamava ele pra tomar, porque ele só tomava café gelado. Ele não tomava café quente. E teve um dia que ele tava pintando a parede, assim, ele com a escada, assim, já no último degrau da escada e pintando lá o teto quase, né? E ele com o short folgadão, assim, eu e minha mãe conversando, eu sei que era perto ali de onde a gente tava. Se era na sala, que a gente tava na cozinha. E quando a gente olha, o cara tava sem cueca. A gente tava vendo... O negócio era balançando, pelo amor de Deus. Coisa horrível. Ninguém merece.
Tem algumas que fazem isso, né? Se tem criança, se tem meninas, ela vai pegando presilha, até calcinha, é. Né?
Empregada que pegou óleo de banho, que tinha caído, lembra?
Que aí depois, não foi a mesma que depois veio perguntar qual era o nome do hidratante dela, que era o Victoria's Secrets, que ela só usava uma gotinha e a mulher tava tomando banho no banheiro dela, depois que acabava o serviço e tava assim, papando lá com o Victoria's Secrets dela.
Eu não lembro desse de hidratante, mas eu lembro que ela falou que tinha um cabelão vermelho, né? No banheiro dela, no box. Eu estou tomando banho no seu banheiro.
Não, pior que eu lembrei agora de uma amiga nossa que ela saiu, deixou o filho pequeno com a empregada, saiu assim, rápido, né? E quando ela voltou, tava a mulher tomando banho junto com o filho.
É pra matar, né? É a sua.
A minha sogra que tem um monte também, né? Teve uma da minha sogra que eles reajaram. Aí a mulher roubou, conseguiu roubar a cortina da casa.
Meu Nossa. Deus. É a própria encantada, cata a cortina pra fazer vestido.
É, levou cortina, levou um monte de foto dos filhos da minha sogra, sabe? De quando eles eram bebês, assim. Só que minha sogra, ela pegou e foi lá na casa da mulher, catou um monte de coisa de volta.
Tem uma prima da minha mãe que fez isso também. Foi na casa da empregada e catou muita coisa de volta. Aí foi só achando, né? Lençol, peça de faqueiro, muita coisa. A empregada tinha catado.
Eu já tive uma... Antes dela, eu tinha uma faxineira, eu não tinha empregada. Era uma faxineira que vinha uma vez por semana. E só que essa faxineira, ela era assim... Sabe, se ela pudesse comer o pé da mesa da sala, ela comia... Meu Deus, ela saía comendo tudo, tudo. Mas
aspirador é o aspirador, né?
É, aí eu ficava assim, não é possível. Cada vez que ela saía, eu deixava a chave com ela, ela ficava aqui fazendo faxina e eu ia trabalhar. E quando voltava, assim, tipo, dois pacotes de biscoito foram embora, eu ficava, só pode estar levando pra casa, né? Porque não é possível a pessoa aqui de lanche comer dois pacotes de biscoito, né? Não tem condição. Só que a mulher comia demais mesmo, assim, sabe? E teve uma vez que foi o cúmulo, que eu... Era aniversário de não sei o que da gente, aí eu comprei, aqui do meu marido, né? E eu comprei uma caixa de bombom pra ele, da Cacau Show. Mas aquelas caixas de bombom que você come um por dia, assim, morrendo de pena, sabe? Porque a bicha vai acabar, aqueles bombons que não são tão baratos, né? Não são caros, não.
São os bombons grandes, né, Phoebe? Não são pequenininhos.
Não, não são pequenos. E era uma caixa grande, assim, né? Ele tinha comido um, porque ele disse, não, esse daqui eu vou economizar, né? Aí botou na geladeira, porque ele gosta de chocolate de temperatura ambiente, né? Ele gosta que fique na geladeira. Deixou lá, ele tirou um. Aí, no dia seguinte, teve faxina. Quando a gente voltou, pra não dizer que é infeliz, comeu tudo. Ela comeu quase tudo e deixou um pra ele, sabe? Ai. Aí tava a caixa, assim, grande, a caixa toda vazia. E um bombom no canto, que está de sacanagem, né? Pessoa...
Faz da raiva, tipo... né?
Pessoa esganada.
É. Mas quando come comida, você até fica com pena, né? Você pensa, ah, em casa ela não deve ter isso aí, quer comer aqui. Mas chocolate...
Não, com certeza. Não, era só doce.
ela catava doce. Aí, logo que ela veio, eu disse, mas a senhora sabe cozinhar? Porque eu ia pensando, não, então ela já faz a faxina e deixa a janta, né? Ah, não, não sei cozinhar, não entendo nada de cozinha. Então, olha o que eu fazia. Eu deixava, na quarta-feira eu já preparava, né, a comida do dia seguinte e já deixava pronto o almoço dela, pra ela comer. Aí teve um dia que eu deixei, eu sei que eu peguei, né, já fiz assim um prato bem grande lá pra ela e coloquei a comida toda, né, minha e do meu marido pro jantar, botei em uma prateleira mais abaixo, assim, na geladeira, tá meio escondido. Gente, quando a gente voltou em casa, quando a gente voltou pra casa, não tinha nada pra gente jantar, nada, ela tinha comido tudo. Putz, aí eu sei que chegou um ponto que eu irritei, disse, não, não quero mais essa mulher aqui, não.
A minha sogra tem umas ótimas, assim. A sogra dela ficou doente, né, morava junto e tal, então ela precisou de gente pra ajudar. Então, uma vez, ela comprou umas goiabas, que meu sogro adora. A empregada foi lá, comeu todas as goiabas. Ela jogava o miolo da goiaba, que é o gostoso, fora e comia só a casca. Aquelas goiabas rosas, enormes. Ah, tá, daí tinha uma... que a avó ficou doente e tal, né? Foi alguém pra acompanhá-la. E ela ficava no apartamento da avó, que é uma edícula do lado da casa. Tinha um médico, né? Que ia lá. Ela tava esperando o médico e tal. Quando a minha sogra olhou, lá vinha a mulher lá, numa camisola de seda, com um hobby de seda bem apertado na cintura, pra esperar o médico.
Meu Deus.
Daí tinha outra, comia leite condensado o tempo todo. E daí era assim, a mãe trabalhava como empregada da minha sogra. E a filha ia lá pra dormir à noite com a avó, né? Daí a menina enchia o saco da mãe, porque a mãe tinha que só comprar chocolate dietético, porque ela tinha que emagrecer. Mas ela assaltava o armário lá da minha sogra e comia tudo quanto é leite condensado que tinha.
Como era aquela história da empregada atleta, da Kátia? Ela lembrei, ela tava roubando. Kátia, dá pra falar aqui, porque ela já participou de podcast com a gente, né? Aí, pra quem não lembra, na animação do Mona Lisa que a Mafalda fez pras votos do IBEST, é a que aparece como garçonete. Falar aí pra Kátia Patins, assim, que é um dos mais engraçados. Lá que eu sempre rio quando vejo. Não tem como não rir da Kátia passando pra lá e pra cá. Aí, uma vez, ela contou que a empregada dela tava roubando a roupa dela de malhar. Roupa de ginástica dela. Aí quando ela notou, deu uma dura lá na mulher. Parece que a mulher devolveu uma lá pra gaveta. Aí a gente apelidou de empregada atleta.
Sabe uma coisa que me irrita, assim, sobre o tema, assim, quando... Naquela comunidade de mãe, né, que eu participo pra me estressar, sempre que eu estou com a vida muito calma, eu vou lá ler um tópico pra me estressar, é que é assim, né, a mulherada, cara, ela parece assim que estão falando de uma pessoa de outro planeta, né? Ah, porque é tudo assim, porque elas são... Gente, eu fico tão puta. E outra coisa que me deixa emputecida, esse negócio de secretária do lar.
Ai, não! Eu não gostei
sério,
também,
cara,
desse termo.
Não sei por que eu não sei por que empregada doméstica é um termo pejorativo.
É.
Não é.
Eu sou empregada, eu tenho um emprego. Qual é a diferença? É. Ah, não, secretária do lar.
E gente, achei aqui um negócio da Kate dando dicas pra contratar uma empregada. Mas são dicas boas mesmo, sabe? Aí pronto, os conselhos da tia Kate pra quem quer contratar uma empregada. Primeiro, nunca deixe ela perceber que você é distraído, que não sabe bem o quanto de comida tem na despensa, onde deixou os 10 reais que sobraram no mercado, ou não lembra se o seu casaco azul tá em casa ou no trabalho. Isso realmente, isso eu procuro fazer aqui. Quando eu dou falta de uma coisa, saio perguntando por CD, por coisa que se viu, porque senão, se você achar que sua casa é uma zona e a pessoa for mal intencionada, né, já é meio caminho andado pra ela começar a tirar as coisas. Segundo, não releve pequenos furtos. Quem leva um pacote de bolacha pode levar qualquer coisa mais valiosa amanhã. Isso eu concordo também.
Eu
é verdade. Não é o ato de roubar, né? Que tá...
Sim, quem rouba no pequeno, rouba no grande.
É. Aí o terceiro, seja educado e humano, mas não amigo. Porque elas confundem. Tá contando a experiência dela. Sempre fui da opinião que era legal ser amiga da empregada. Ficava de papo, perguntava dos filhos, da avó, do Domingão, do Faustão e ajudava no que fosse possível. Salvo raras exceções, me estrepei. Começo a achar que se você é amiga, não vai se incomodar que chegue atrasada hoje, que falte amanhã, que faça meio por cima o trabalho, afinal você é tão legal. Isso aqui realmente também é uma dica válida. Não é pra você ser também uma carrasca, né? Mas não virar amiga, né? Fica ali no tratar bem e tal, mas tomando cuidado pra não, a pessoa não se sentir à vontade a esse ponto, né? Quarta dica dela, carteira assinada sempre, isso é verdade. Tem umas que entram no trabalho, uma amiga da minha mãe tá com esse caso agora. A menina pediu, pelo amor de Deus, que ela não assinasse a carteira carteira dela, porque, ah não, tô recebendo, tô querendo seguro-desemprego e tal, não assina minha carteira. Ela não assinou, a menina passou 4 meses lá, saiu, botou na justiça. E não adianta, por mais que você diga, mas foi o empregado que pediu para não ter carteira assinada, mas isso para a justiça não importa. O que importa é que você não assinou a carteira. Se ele pediu ou não, é como se fosse, assim, não era um direito disponível do empregado. O empregado não pode abrir mão desse direito. Então, cuidado com isso. 5. Peça atestados quando ela faltar. Tive uma empregada que matou a mãe 2 vezes para faltar ao trabalho. E 6º, se ela for feia, melhor será. Não sei. Eu lembro que uma vez teve uma confusão, né? Esse tópico, assim, numa comunidade dessa de mãe, que era a menina querendo saber, porque disse que ela tava fazendo entrevista pra empregada, e nisso chega, tipo, a Gisele Bündchen pra se candidatar pro emprego, sabe? Aí eu abri um tópico, ai, o que vocês acham? Devo contratar ou não, tal? Que parece que o marido dela, em determinadas horas do dia, ficaria sozinho em casa, né? Ela morrendo de medo. Aí nem lembro mais se contratou, acho que nem chegou a contratar, não.
Eu respondi esse tópico, mas eu nem lembro o que eu disse, eu lembro do tópico. Lembra? Foi muito engraçado, lembro desse.
Nossa, a gente riu no tanto, né? Cada resposta mais louca. Aí ficava uma, ai, não bota não, porque sabe como é, né? A tentação, não sei o quê. Aí outras, bota, seu marido for fiel, não vai acontecer nada.
Mas, gente, também você parte do princípio, né? Que nem toda mulher vai dar em cima do seu marido, né? Por mais bonita que ela seja.
Tem uma amiga que teve um problema sério. Ela chamou a empregada, a menina novinha, botou dentro de casa. Aí disse que teve um dia que o marido dela chamou ela assim no canto e disse: fulana, estamos com um problema. Aí, o que foi? Não, é a hora. Enquanto você não chegava do trabalho, a empregada veio e se declarou, disse que tá apaixonada por mim, que me ama.
Ai, você mata, né?
Lá, que passa na cabeça. Aí eu sei que no fim tiveram que mandar embora. Ela ainda ficou com pena e deixou a menina. Mas aí uma semana depois, disse que a menina chorou um monte, porque o cara disse que não amava ela. Aí eu sei que ela ficou com pena e deixou. Mas aí uma semana depois a menina começou a roubar dinheiro da sogra dela. Ela tava com um bebê pequeno em casa e a sogra ia todo dia pra visitar. A sogra sempre andava com dinheiro na bolsa. E a menina começou a roubar e a sogra dela avisou a ela. Eles fizeram uma armadilha, pegaram a menina no flagra e aí tiveram que mandar embora mesmo. Não teve mais perdão, né?
Essa vai pro céu também, né? Gente, eu tenho uma, a pior de todas, assim, foi o cume, o fim de uma relação. Elas lavando cueca do meu marido junto com pano de chão, tapetinho de banheiro, e eu peguei no flagra. Aí eu tive que falar, né, porque já tinha, assim, engolido, assim, várias dessas duas. É a mãe e a filha, que são da minha sogra.
Meu Deus.
Aí, e, nossa, essa foi o fim, né, gente, lavar cueca com pano de chão.
Altamente anti-higiênico, né?
Vocês chegaram a ver esse filme, Um Dia a Casa Cai?
Eu vi,
mas foi há muito tempo, não lembro mais.
Passava na sessão da tarde, né?
Quando Tom Hanks fazia comédia pastelão. Só lembro da casa caindo.
É, eles compraram uma casa muito antiga.
Caindo aos pedaços. E acho que tem uma cena que nem a Penélope falou lá, que ela tá se trocando, aí tá passando pedreiro lá.
Ah, é. Não tem uma também, não tem? Que eles estão no banheiro, acho que escovando o dente, e cai tudo, só fica o espelho? Ou eu tô viajando?
Não, tem. Ele abre o espelho e tem o cara do outro lado, não tem?
É, eu acho que é isso.
Não, gente, mas história de bicho em casa eu tenho, assim, um monte. Não, pra começar, a gente tem uma relação profunda com os bichos, né? Assim, a minha família, eu principalmente.
Vocês são meio franciscanos.
A gente tem essa coisa. Não, mas a gente só pega bicho figura. Não tem um bicho que vai lá pra casa que seja normal, sabe? Aí até meu pai fala, isso aqui é um hospício de animais. Uma vez que a gente já contabilizando, assim, né? Os bichos que a gente já teve, cada um mais louco que o outro, assim. A gente só tem... Claro que os bichos de casa também seguem o ritmo. Ritmo, né? Meus pais moram numa casa, um dos primeiros bairros residenciais aqui de Natal. A casa deles fica vizinha a um pessoal que tem uma fazenda. Então eles estocam muita coisa na casa deles. E isso atrai muita barata, atrai muito rato. É aquele, sabe, aquele pessoal que vem da fazenda com os produtos e tal, e frutos. Uhum. Então vem tudo quanto é bicho corre pra lá. De vez ou outra, respinga um rato, uma barata lá pra casa deles, né? Então teve uma vez que que meu pai começou a notar, você nota que passou alguma coisa ali, tá tendo rato, né, vamos, aí começa a botar remédio e tal, ah não, o rato deve ter morrido, só que aí, aparentemente, não tinha nada assim, né, o rato não apareceu mais. Eu sei que teve um dia que ele disse, não, ele, vou dar um fim nesse rato, né, vou, e aí começa, ele taca mais remédio, taca nada. Aí teve um dia que meu pai escutou o rato, escutou, viu que o bicho estava por ali, catou um cabo de vassoura, aí trancou a gente pra dentro de casa, disse, fiquem aí que hoje eu vou matar essa desgraça. Eu sei que teve uma hora lá que ele abriu algum armário, alguma coisa, que o rato pulou, mas não era um rato, era uma ratazana, era um gato, praticamente, assim.
Ah, eles são enormes, eles são do tamanho de um gato, né, às vezes até maior.
Era um bicho do tamanho de um gato. É. E o bicho pulou assim e saiu correndo. E o bicho fazia um tipo um grito, sabe? Um negócio assim. Uh-huh. Não tô conseguindo fazer por causa da voz.
É como se fosse um gato.
Não, eu sei que saiu e a gente dentro da casa só escutava aquele negócio, sabe? O rato correndo pra lá e pra cá. Escutava meu pai correndo atrás dele. Barulho do cabo de vassoura.
Teu pai tinha que correr atrás dele com um revólver pra matar aquele bicho enorme com vassoura.
Eram várias voltas na casa, correndo, e ele tentando tacar o cabo de vassoura. Aí eu sei que teve uma hora que minha mãe, acho que foi dizer assim, não, eu vou tentar ajudar a matar. Na hora que ela abriu a porta, foi bem uma hora que o rato tava voltando. Eu sei que quase que não dá tempo dela trancar a porta, que o rato, quando viu a porta aberta, veio com tudo. E minha mãe gritando da porta, foi uma onda, mas eu sei que no fim das contas ele deu uma paulada lá no rato e botou o rato pra fora. Ele, meu pai também tinha pena, assim, né, de matar os bichos, então ele só deu uma paulada boa no rato e botou o rato pra fora de casa, e aí colocamos tela, protetor e tal, e deu uma evitada. Outra história, assim, que eu tenho foi com a barata, né? Eu recém-casada, foi quase que a gente se divorcia ali, já no primeiro mês de casamento. Eu acordei de madrugada pra ir ao banheiro, e tô, assim, sentada, vejo uma mancha preta, assim, no corredor, em frente à porta do banheiro. Aí eu pensando, ah, meu Deus, ele deve ter deixado cair alguma coisa no chão, e ficou, né? Sujou. Tô, assim, distraída lá, tô terminando, na hora que eu levanto, que eu olho a mancha andando. É barata, né? Aí a bicha foi andando e foi assim lá pra sala. E essa, a gente tinha acabado de se mudar. Então ainda tinha muita coisa nossa em caixas. E as caixas estavam na varanda. As minhas caixas, as dele estavam, né, tipo, em outro quarto, assim, que daí ia ajeitar. E as minhas coisas estavam na varanda, empilhadas assim em caixas. Bom, eu sei que quando eu vejo a barata andando ali pro meio da sala, aí eu descalço e tal, saí correndo, fui lá no quarto. Aí saí cutucando o marido, né? Ei, acorda, tem barata, acorda, vai matar barata, por favor. E ele tem um sono de pedra, né? Ele coloca, aquele negócio, nem abriu o olho. Aí fui acender a luz do quarto, aí comecei a sacudir, né? Acorda que tem barata, por favor, vai matar a barata, senão eu não vou dormir. Quando é que começa aquela coisa chata, né? Não vou dormir com essa barata aqui andando. Blá, blá. Eu sei que ele levantou, irado, claro, sem os óculos, que ele não enxerga nada sem os óculos dele. O sono. Aí eu sei que ele foi saindo. Epa, como é que você vai matar que você tá descalço e sem nada na mão? Aí botei um chinelo na mão dele. Tava ele no meio da sala. Eu fiquei da porta do quarto olhando. Pensa na raiva. Ele chegou no meio da sala, catou o chinelo, jogou assim no chão, mas tipo, uns 5 metros de distância. Jogou na barata. Claro que não acertou, né? Porque pra começar ele mirou assim pros 180 graus de distância de onde a barata tava, né? Ou seja, foi praticamente pro outro lado. A barata se assustou com aquilo, saiu correndo e foi pra varanda, pras minhas caixas. Aí eu dei piti, né? E esse ele volta pra cama pra dormir. Foi essa varanda, uma varanda de prédio, né? E ela era toda isolada por vidro. Então ela era toda fechada com vidro, separada da sala, assim, né? Por vidros e uma porta. Aí ele simplesmente foi, fechou a porta e voltou pra dormir. Só que eram as minhas coisas que estavam ali. Eu já comecei a imaginar a barata se fartando ali, né? Eu ia ter que desinfetar as minhas coisas todas quando amanhecesse. Aí eu cheguei no quarto, se você não vai dormir, você não vai mesmo, você vai matar a barata. Aí ele lá, não, deixa pra amanhã. Aí a pérola que eu disse. Porque a única utilidade de um homem numa casa é matar barata. Essa história eu contei em outro podcast, mas como já ficou lá pra trás, foi no podcast da passada de feira. É. Então, a única utilidade de um homem numa casa é matar a barata. E nem isso você quer fazer. Aí começa a parte da chantagem. Meu pai, eu nunca tive, eu nunca precisei matar uma barata antes, porque meu pai sempre matava as baratas pra mim. Vocês que se fere o orgulho dos homens, né? Tipo, a mulher chega e fala, meu pai fazia isso, você não faz. Aí ele levantou, irado, eu vi na hora dele me xingar. Levantou. Foi isso, a gente tava... Aquele negócio de mudança que não tinha nem baigon em casa, assim. Não dava nem pra dar uma cheirada lá na barata, pra barata ficar tonto. Vai, ele abre a porta da varanda e entra. No que ele entrou, eu fui correndo e tranquei ele lá dentro, sabe? Aí fiquei assistindo. Nisso, ele ficou procurando. Aí a barata aparece por cima de uma caixa. Aí eu dizendo, ali, ela tá ali. Vidrão, né? Eu tendo visão total do que tava acontecendo. Ali, mata ali. Aí ele foi, tirou o chinelo, jogou, não acertou a barata. Aí nisso a barata era meio assim, tipo, barata atrevida. Deve ter ficado irada porque ele tentou matar. Começou a ir pra cima dele. E a barata...
Ai, que horror. Não era aquela barata cascuda que tem asa?
Não. Ele jogou, né, o chinelo na caixa e com o impacto do chinelo na caixa, a barata voou pro chão. Aí ele caiu no chão, começou a correr pra cima dele. Aí isso, ele tira o chinelo assim, sabe, tentando matar, e a barata vindo pra cima dele. Gente, me deu uma crise de riso tão grande, eu não conseguia parar de rir. Ele tacou o segundo chinelo e a barata vindo pra cima dele, tacou, mas não sei o que, ele começou a tacar tudo que tava ao alcance em cima da barata, pra ver se a barata parava de correr pra cima dele. E eu tendo a crise de riso, eu não conseguia, mas era chorar de rir com a cena, assim, né? E ele irado, e quando terminou, eu do sofá me acabando de rir. Ele dormiu no sofá, de dando raiva que ele ficou de mim, sabe? Assim. Não, eu não sei o que foi comigo, porque eu mato barata numa boa, entendeu? Eu não sei que diabo foi lá, que eu devia ser uma TPM lá mal resolvida, eu fiz só pra pentelhar o menino. Ou se é porque era de noite, não sei. Não, é porque eu mato barata, mas eu jogo um baigon antes, aí quando ela tá meio tonta, aí eu vou pra matar. Acho que foi isso. Eu não tenho coragem, porque eu fico com medo justamente de voar pra cima de mim, né? Então só vou quando a bicha já tá meio tonta.
É, eu acho que a barata vai ver que nem aquele filme de terror, sabe? Ela vai grudar na tua cara, assim, ficou lá.
Mas já subiu em mim.
Tanto seu pescoço.
É. Já subiu. Já subiu em vocês alguma barata?
Ai, não. Graças a Deus, senão eu ia
já subiu.
Ter um psicólogo.
Já então, subiu na minha coxa, cara. Dentro só do carro.
Só no pé.
Ai, meu Deus.
Na coxa, ai, dentro do carro?
Na minha coxa, dentro do carro. Tem uma... um distritozinho da minha cidade. Aí a gente passava final de semana direto, eu ia passar o dia e tal, numa casa lá da minha família. Aí nisso, a gente levava aquele monte de coisa, né? Sacola, minha mãe levava até prato às vezes, comida pronto e tal. Aí na hora de entrar no carro, eu acho que alguém deve ter colocado alguma bolsa no chão e a barata entrou. Aí eu sentada no carro, minha avó, minha irmã, meu pai, minha mãe. Quando eu olho, eu sinto aquela coisa na minha perna, aquele baratão.
Ah,
minha coxa.
Meu Deus.
Eu comecei a gritar desesperadamente. Fui subindo.
Gente, eu pulava e bati a cabeça.
Gente, eu subi em cima do meu pai dirigindo. Eu fui subindo pra cima da cabeça dele gritando. Meu pai parou o carro, lógico, né? E era perto de um ponto de ônibus muito cheio na minha cidade. E juntou aquela galera pra ver. E eu saí
do carro,
meu pai parou e saí, minha irmã saiu e ninguém imaginava o que tava acontecendo, né? Porque eu só fazia gritar e não falava o que que era. Aí por fim, assim, foi o maior mico, né, da minha vida. O ponto de ônibus inteiro, gente, tava parado, assim, me olhando. E eu continuava gritando, né? No desespero. Eu tomei pânico, travou desde esse dia. E eu era novinha, eu devia ter uns 13, 14 anos. Foi triste.
Eu tava escovando o dente uma vez e eu senti uma coquinha no dedo, assim, mas como eu tava descalço, eu achei que eu tava encostando no tapete, né? Ai, gente, daí quando eu olhei, era uma barata enorme. Deus do céu, vai dar um arrepio em mim. Ai, que coisa horrível aqui.
Ai, não.
A outra vez eu tava estudando sozinha no apartamento que eu morava. Entrou um negócio voando, eu achei que fosse uma carochinha, um negócio assim, né? Ai, gente, era uma barata daquela que voa. Eu gastei um negócio daquele inseticida inteiro nela. Eu não conseguia respirar mais dentro de casa, mas eu matei.
Não, agora já aconteceu de um tio meu, ainda no Rio. Essa foi, assim, inesquecível. Eu era bem novinha também, mas lembro até hoje. Que a gente lá em casa, né, tava só eu, meu irmão, minha mãe e ele. E apareceu uma barata, ele foi matar, tipo aquelas sou o único homem que tá em casa agora, né? Eu que vou arregaçar as mangas. Só que ele não mirou direito lá. Não. Eu nunca mato. Eu acho que o maior erro que a gente comete, na hora de matar barata. Matar barata é uma arte. Você pega uma sandália e bate assim nela. Não vá com o seu pé, não. Porque foi o que aconteceu com esse meu tio. Ele foi com o pé. No que ele foi com o pé, a bicha, ao invés de ser esmagada, subiu pro sapato dele. É. E foi entrando, entrou na calça jeans dele.
Ai, meu Deus. Aí eu... Por isso que eu tenho medo de matar a barata até com chinelo, porque eu fico com medo dela subir no chinelo e subir em mim. Assim.
Ah, mas aí pelo menos você joga, né? Mas subir no teu sapato e entrar na sua calça, como aconteceu com o pobre. A gente, ele ficou meia hora sapateando na sala e a gente rindo.
Ele não tirou a calça, não.
Acho que ele ficou pensando o que era mais constrangedor, pagar o mico, como ele tava pagando ali na nossa frente, né? Fica pelado na nossa frente. Acho que ele preferiu pagar o mico. Acho que ele ficou dançando lambada ali até a barata morrer sufocada.
Ai, gente, mas aí também, né? É um autocontrole infinito. Olha, deixar a barata andando por dentro da roupa dela.
Não, olha, mesmo se fosse num restaurante, acho que eu tirava a calça.
Ah, eu também, sem dúvida. Tirava em qualquer lugar.
As baratas eram, gente.
Acho que o medo do estrangimento. Eu preferi vestir de calcinha do que ficar com a barata. A gente sempre passava as férias em Lambari, em Minas Gerais, e a gente tinha uma casa lá. De vez em quando precisava fazer reparo na casa, né? Passava o ano todo fechado, assim, a gente saía em feriadão, porque eram umas 5 horas pra chegar até lá, a gente ia pouco. Todo ano, praticamente, tinha que fazer umas reformas, e tinha um pedreiro que era muito gente boa, assim, muito honesto, que era o seu Geraldo. E a gente sempre chamava ele, né? A esposa dele fazia faxina e ele fazia a parte, né, de obra. Aí eu sei que em Lambari tem um lago enorme, assim, e tem muito peixe, Lambari, né, o nome do peixe que dá no lago. Os peixinhos pequenos que eram gostosos pra comer frito. E minha mãe é toda metida pescadora, então ela passava lá, né, o mês de férias que a gente passava lá, minha mãe passava a tarde inteira lá na beira do lago pescando. Aí ela pegava minhoca. Então eu saía catando os terrenos ali perto da casa pra catar minhoca. Aí teve um dia que o seu Geraldo viu. Aí disse, não, dona, não pesca com minhoca não, pesca com figo. Aí ele ficou olhando assim, com figo? É, dona, os peixes aqui gostam de figo. Aí minha mãe pensou lá pegar o figo, né? Enfia o figo no anzol e joga na água. Ela disse, mas seu Geraldo, não tem condição, porque figo dá em árvore. O peixe vive no lago. Não tem essas. Como é que dá pra saber que peixe gosta de figo? Aí ele, não, mas é figo. Pode ver que a senhora tá pescando muito pouco. Na hora que botar figo, a senhora vai pescar muito peixe. Ela disse, seu Geraldo, onde raios que eu vou encontrar figo aqui em Lambari? Que até lá em Rio, São Paulo, era difícil naquela época encontrar figo. Não tava na temporada de figo, né? E onde raios que eu vou encontrar figo aqui em Lambari, seu Geraldo? No açougue, dona. Figo de boi.
Mentira.
Essa história até hoje. A gente rico lembra, sabe? Aí outra história parecida foi com um vizinho. Ainda lá no Rio, o vizinho tava com um problema lá no interfone. Ouro, assim, a gente sempre conversava com ele, era até um senhor meio culto, assim, né? Ele lia muito, tinha um papo super legal. Aí eu sei que eles testando lá o interfone, parece que ele pediu que minha mãe testasse o interfone dele, que ele achava que tava com problema, aí ele subiu lá pro andar dele, pro terceiro andar, e minha mãe tocou pra ver se tava funcionando. Aí, alô, tá. O senhor tá ouvindo? Ovo. É um ovo. Eu do lado era adolescente. Sabe que adolescente é bicho nojento pra rir quando não pode, né?
Ah, é?
Quando é adulto, você ainda segura o riso, assim, né? Mas eu comecei a dar gargalhada lá com o ovo. Aí ficou conhecido. Era o ovo do seu Salles.